Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado de máquinas. Para isso a gente está aqui com o Eduardo Nunes, ele que é diretor de vendas da Massey Ferguson, vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse mercado. Eduardo, qual que é a sua visão sobre o atual momento para o mercado de máquinas aqui no Brasil, né? Até nesse momento diferente que a gente está vivendo com pandemia, toda essa situação que a gente tem vivido?
Não, então, excelente pergunta. O que a gente tem visto é uma demanda bastante positiva em nosso mercado, né? Isso se explica por alguns fatores. Hoje, preços em relação às margens do produtor estão muito boas, né? Os preços em médias históricas em dólar das principais culturas também com uma sustentação melhor que a média dos últimos 3 anos. E você tem ainda um favorecimento do câmbio, uma demanda por alimentos que continua aquecido, né? O Brasil continua muito firme como supridor, a gente tem esse mercado aí bastante forte. E tudo isso aliado, mais uma relação de troca no momento, por tudo isso que eu contei, favorecendo a relação de troca do produto dele em relação ao preço de uma máquina, tudo isso está gerando realmente uma viabilidade. E isso animou, né? Fez com que o produtor viesse às compras esse ano, o que deve culminar aí com um fechamento de ano bastante positivo e um crescimento sólido versus o ano passado.
Eduardo, ao longo da nossa programação, né, conversando com produtores aí de diferentes regiões, a gente tem percebido algumas dificuldades com relação à entrega de máquinas, entrega de peças em algumas regiões. Como é que está essa situação para vocês da Massey Ferguson? Está tendo essas dificuldades nas entregas?
Então, acho que isso todo mundo está acompanhando na mídia, não é um fator só restrito à indústria de máquinas, né? Nem somente ao Brasil, mas de uma maneira geral ao globo, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, por exemplo, logística mundial, que até o fornecedor nos coloca à disposição as peças na origem, mas a gente não consegue ter isso em tempo hábil, né? Ou ele não consegue a matéria-prima em outros locais para forjar, por exemplo, a parte de fundidos ou fazer um pneu, né? E a gente vê isso também de uma maneira geral com outros produtos no mercado. Com a gente não é diferente, a gente vem enfrentando dificuldades, mas aquilo que a gente se comprometeu, a gente tem mantido as condições acordadas de preços para os clientes que venham de quando venham nossos acordos, né? Então a gente, essa é uma da forma de minimizar ali um prejuízo, mas a gente sabe que o agricultor precisa plantar e a gente vem em conjunto com as nossas concessionárias tentando todos os recursos possíveis, até mesmo ali pedindo para ele reter os equipamentos usados ali para que ele possa, no momento correto, a gente poder entregar o trator em uma ou outra situação de atraso que a gente venha a ter. Mas sempre com o diálogo aberto, né? A gente preparou uma forma que a gente possa estar perto dele e tentar contornar essa solução, que é de curto prazo, né? A cadeia vai se normalizar, mas realmente essa retomada, mais toda a situação da pandemia, afeta toda a cadeia de uma forma bastante séria. E, de novo, não é só máquinas agrícolas, né? Se você vai ver, hoje falta tudo no mercado, né? Mas é uma situação que a gente está enfrentando e sempre dentro da parceria que a gente tem com nossos clientes e com as nossas concessionárias, tentando aí buscar soluções para que ele possa fazer o seu plantio, aí, a sua colheita da melhor forma possível, com que isso não afete a operação.
E aí, Eduardo, você comentou um ponto que era justamente um que eu queria citar com você. Também afeta o outro lado, né? Vocês recebendo os produtos, os insumos dos seus fornecedores, também tem essas dificuldades. Como é que vocês estão, como indústria, tentando driblar essa situação?
Então, a nossa indústria é uma indústria de uma cadeia de produção que a gente pode dizer longa, né? Que você tem que colocar pedidos para os seus fornecedores, às vezes até com um ano de antecedência, né? E quando você coloca com um ano de antecedência, você vai construindo esse pedido dentro de casa, ou essa máquina ali virtualmente dentro de casa, para você poder ofertar ao mercado, firmar uma data e poder entregar. Logicamente, quando você compra um determinado preço, que você não recebe esse componente ali até a data que você vendeu, os custos podem começar a te afetar e começam a te afetar também. Então é interesse da indústria entregar o mais rápido possível também, né? Porque isso também acaba corroendo os nossos resultados, né? E a gente tem trabalhado junto com a cadeia de fornecedor, nós estamos desafiados juntamente, a gente acredita muito na reação da cadeia, para achar talvez um modelo de negócio para passar por esse período, né? Porque, de novo, não é só a produção lá da peça em si, né? A gente é uma montadora, a gente monta, né? Muito, a maioria dos componentes a gente não faz em casa, a gente monta como é uma montadora de automóvel, de caminhões, mas a gente em parceria com nossos fornecedores, e mais também um desafio logístico, que é trazer isso em tempo hábil, né? Porque às vezes o fornecedor coloca à disposição, mas até chegar também hoje tem uma dificuldade de recursos globais, navios, containers. Então sim, está sendo um desafio bastante interessante, o aprendizado é praticamente se reinventar em termos de modelo de produção. É o que a gente está fazendo para se preparar, para tirar esse atrasado aqui e ofertar uma melhor assertividade de entrega aí para 2022.
Como é que você está vendo o futuro dessa questão? A gente pode ter uma resolução, uma volta ao normal, ou vai precisar mesmo dessa reinvenção que você comentou?
Eu acho que a cadeia também tá se normalizando, a gente já enxerga muitos investimentos. Então acho que o agricultor pode ficar tranquilo, né? Que nós vamos voltar à normalização, ainda vamos sofrer um pouco, talvez ali no primeiro semestre de 2022, de uma forma talvez semelhante, um pouquinho menos do que a gente está vendo hoje, mas a cadeia está se preparando, é que as coisas não são tão rápidas em termos de investimento de indústria, né? Seja para nós, seja para os nossos fornecedores, mas isso vai voltar com certeza, né? E eu acho que o agricultor está vivendo isso também em outros produtos, né? E a gente vê isso no mercado como um todo, e a gente é confiante que isso possa voltar a uma normalidade em breve.
Enquanto isso, né, as inovações do setor não param, tá sempre as novas ideias, novas tecnologias. O que é que a gente pode esperar desse setor de máquinas para o futuro, integrações de tecnologias? O que, que pode vir aí pela frente para o produtor?
Então, eu acho que a gente sempre... A máquina é sempre o espetáculo, né? Que todo mundo espera uma grande inovação da máquina, isso sem dúvida. Nós estamos reformulando toda a nossa linha de produto desde 2017, praticamente 100% de renovação, né? Temos hoje a melhor plantadeira de mercado, que revolucionou o mercado, que é a Momento. Vamos ter novidades aqui no começo do ano. E cada vez mais também, você disse bem, as soluções digitais integradas para que possa contribuir para a operação como um todo do nosso cliente e não somente do aspecto da performance da máquina, mas também do ganho agronômico que os nossos equipamentos podem trazer para o cliente. Eu acho que essa é a grande evolução que a gente quer trazer para os nossos clientes nos próximos anos, que é contribuir cada vez mais dentro do ganho agronômico da cultura dele e, lógico, fazer um equipamento mais econômico. Hoje, por exemplo, nós temos os motores mais econômicos do mercado, que são efetivamente motores a diesel desenvolvidos para equipamentos agrícolas, claro, contribui para o meio ambiente, tudo isso, mas a gente também está olhando para esse aspecto agronômico e da produtividade dele.